Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as informações e notícias que modificaram os preços ao longo do dia. Vamos aos destaques de hoje.
Inflação em alta e juros crescentes podem limitar consumo de carne bovina no mercado interno, alerta analista. Variação do dólar influencia nos preços do açúcar nas bolsas de Nova York e Londres. Preços do café atingem novos recordes tanto em Nova York quanto em Londres. Milho recua em Chicago com receio das tarifações para México e Canadá. No Brasil, a oferta curta faz B3 subir. Soja recua em Chicago, também com receio das tarifações de Trump e exportações fracas.
E o dia foi de queda nas cotações do boi gordo em praças paulistas. De acordo com a Scott Consultoria, o mercado tem volumes razoáveis de animais sendo ofertados, com destaque aí para oferta de fêmeas. Por outro lado, o escoamento de carne não está fluindo bem, não. A escala de abate atende, em média, 7 dias úteis. Aqui em São Paulo, a cotação caiu para todas as categorias. Boi gordo perdeu R$ 2,00 por arroba, a vaca gorda também caiu, até mais forte, R$ 5,00, e a novilha perdeu aí R$ 3,00 por arroba. Vamos às cotações nas praças analisadas pela Scott Consultoria. Destaque aí para Barretos, no interior de São Paulo, que fechou a R$ 325,00 por arroba. No Triângulo Mineiro, R$ 315,00, mercado em queda. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também mercado em queda, R$ 310,00 por arroba. E ontem começou o Ano Novo Lunar Chinês, com celebrações que vão até o dia 4 de fevereiro, de acordo com a Agrifato. O feriado já mexeu com as exportações de carne bovina, deixando o mercado praticamente parado. As exportações brasileiras caíram 34% na terceira semana de janeiro, o pior desempenho desde abril de 2023. Agora, os exportadores aguardam a segunda quinzena do mês de fevereiro para analisar o consumo e os estoques na China e ajustar as suas ações de mercado, segundo aí a análise da Agrifato. Vamos aos números na B3. Boi gordo para janeiro fechou com queda de 0,02%, mercado se ajustando, são os últimos dias aí de alteração de funcionamento do contrato de janeiro, R$ 325,75. Fevereiro, R$ 319,50, fevereiro caindo 1,43%. E o março, R$ 318,40, com queda de 1,16%. E no boletim do mercado do boi gordo desta quinta-feira, o Gustavo Machado, da Stonex, analisou o potencial de consumo do mercado interno diante de um cenário econômico que vem se desenhando bem mais complicado para o consumidor brasileiro. Inflação em alta e juros crescentes pode trazer aí um cenário limitador para o consumo de carne bovina. Veja a explicação do Gustavo.
Eu acredito que esse ano o mercado interno ele tende, vai continuar sendo, obviamente, um pedaço importante do mercado. Mas quando eu analiso o mercado pecuário, eu consigo ser mais otimista para o mercado internacional e um pouco mais preocupado para o ambiente doméstico. Por que isso? Que é o grande ponto que eu acho que vai ser esse ano. A gente vai falar muito, né? A gente já tem falado, acho que a gente vai falar cada vez mais, é a questão da inflação. A inflação já começou a subir. A gente já começou a ver sinais, alguns indicadores que corroboram para isso, tá? Então, a gente já tem altas de alimentos, altas de combustíveis, a parte de inflação de serviços está subindo, você tem um crescimento do PIB acima do potencial, e você tem um mercado de trabalho também apertado, que também pressiona a inflação. Então, você tem aí uma combinação de fatores que devem trazer um 2025 um ano muito inflacionário. Não à toa, o Banco Central tem aumentado a taxa de juros, inclusive subiu ontem, né, para ver para 13,25, foi a segunda alta consecutiva com uma alta de 1%. Tá? É uma taxa de juros bastante elevada, tá? Você tem 13,25%, é um juros muito alto e que vai frear a economia. Tá? E qual que é o risco disso? É você ter aquele cenário que o brasileiro conhece bem, que é uma estagflação. Tá? Não sei se é isso que vai acontecer, tá? Até me vai dizer, mas o que eu estou vendo é, você tem uma inflação com perspectiva, com potencial de continuar subindo, e um juros que vai frear a economia, que a economia pode começar a ter sinais ali de estar perdendo força, tá? O cenário onde você tem inflação e a economia não anda, você tira o poder de compra, né? E aí a carne pode sentir um pouco disso, né? Pode ser impactada por isso. Então, não sei se é isso que vai acontecer. Mas quando eu olho para 2025 e olho o que pode dar errado, esse cenário todo me responde que, olha, o que pode dar errado é a venda de carne. Então vamos olhar como que a carne está desempenhando. Janeiro foi muito ruim, mas foi sazonal, tá? Eu acredito que a gente vai ter recuperação agora em fevereiro, março, abril, maio. Eu acho que a gente vai ter alguns primeiros trimestres bons ainda, mas para o médio prazo, quando eu olho uns meses mais para frente, é que eu começo a preocupar, porque eu quero analisar, quero ver como é que a inflação vai desempenhar e qual que vai ser o impacto desses altos juros na economia.
E agora o mercado do açúcar. As cotações do açúcar fecharam praticamente estáveis na bolsa em Nova York e com queda em Londres nessa quinta-feira, depois de uma sequência de elevações nos preços aí registrados nos últimos dias. Entre as explicações para as altas recentes estão a desvalorização do dólar frente ao real e a incerteza sobre o tamanho da oferta do adoçante ao longo de 2025. Nessa quinta-feira, por exemplo, enquanto o dólar subia quase 1%, as cotações do açúcar lá na Bolsa de Nova York recuavam de forma expressiva. No entanto, quando o mercado estava quase fechando lá em Nova York, o movimento da moeda americana perdeu força, influenciando nos preços do açúcar, que encerraram o dia próximo da estabilidade. Vamos ver então como fecharam as cotações lá em Nova York para março, 19,47 centavos de dólar por libra-peso, uma ligeira alta de 0,02%. Maio literalmente no 0 a 0, fechou a 17,99 e o julho 17,65, também com uma alta praticamente nula aí, né? 0,01% de elevação apenas aí no vencimento julho. Vamos ver o que aconteceu lá em Londres. Londres teve uma pressãozinha maior. Março, 522,70 dólares por tonelada, uma perda aí de 20 pontos. Ah, o maio, 503,20, perdendo 170 pontos. E o agosto, 486,60, uma queda aí de 120 pontos. Muito bem, agora o mercado do café. O mercado do café trabalhou com os preços nas bolsas internacionais, testando novos patamares recordes. Isso mesmo, o Arábica na faixa dos 370 centavos de dólar por libra peso e o Robusta passando ali dos 5.700 dólares por tonelada. Foi o quarto dia consecutivo de alta nas cotações. Vamos ver os preços em Nova York. Primeiro, março, 373,40, uma alta de 685 pontos. São preços inéditos aí para o café. Para maio, 368,15, alta de 680 pontos. E julho, 361,30, uma alta de 685 pontos. Vamos ver na sequência os preços finalizados em Londres. Café em Londres fechou para março a 5.734 dólares por tonelada, uma alta de 125 pontos. Maio, 5.709 dólares por tonelada, 126 pontos de alta. E julho, 5.625 dólares por tonelada, uma alta de 114 pontos. De acordo com Eduardo Carvalhais, lá do escritório Carvalhais, entre os fundamentos para essas altas históricas estão a incerteza sobre a oferta, a falta de estoque no mundo, o clima adverso e o aumento do consumo em vários países. Segundo Carvalhais, esse é um momento histórico para o mercado do café.
O fundamento principal dessa alta é que nós não temos mais grandes estoques de café nem nos países produtores e muito menos nos países consumidores. No ano passado, ainda que se falava que a safra 24 do Brasil, do ano atrasado, até de 23 para 24, que a safra 24 do Brasil ia ser grande, nós ainda não contávamos com aquela seca, as indústrias europeias começaram a consumir o estoque, com os juros começando a crescer no primeiro mundo, valia a pena consumir estoques, porque eles imaginavam que a partir de 24 o preço iria cair e eles comprariam mais barato e não estariam pagando juros para manter estoque. não deu certo, e agora as grandes indústrias também estão com estoques pequenos de café, e está aí esse ambiente criado, junto com os problemas de transporte de café no mundo, a partir de problemas do Mar Vermelho, que dificultaram muito a saída do café do Vietnã, o maior produtor do mundo de robusta para os países europeus, e nós estamos assistindo essa alta. O mercado Nova York e Londres cada vez mais é também frequentado por fundos de investimento de curto prazo. Existe também esses operadores de day traders que crescem aí no mundo todo, levando a esse sobe e desce inacreditável para nós, que nós aqui, pelo menos, nunca assistimos nada parecido com isso.
Vamos conferir então como fecharam as cotações nas principais praças comercializadoras de café pelo Brasil. Destaque aí para Guaxupé, no sul de Minas, R$ 2.423 por saca de 60 quilos, repercutindo, portanto, a alta lá em Nova York, alta de 0,83%. Machado, também no sul de Minas, R$ 2.580 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,57%. E em Franca, aqui no interior de São Paulo, R$ 2.580 por saca de 60 quilos, uma alta de 1,98%. Muito bem, agora o mercado do milho. Nessa quinta-feira, os preços do milho em Chicago encerraram em queda. De acordo com analistas da Agrinvest, o aumento dos temores sobre tarifação que Donald Trump pretende implementar sobre México e Canadá acabou pesando aí no mercado. A expectativa é que algumas medidas já comecem a ser aplicadas na virada do mês, com tarifas graduais que podem começar entre 10% e 15%. E se isso acontecer, o México pode diminuir as compras de milho dos Estados Unidos e passar a comprar mais do Brasil. Já o Canadá é comprador de etanol de milho nos Estados Unidos. E sem a venda do etanol, a demanda interna para esmagamento do cereal pode reduzir em áreas americanas. Vamos então às cotações. Primeira cotação lá na Bolsa de Chicago. A gente tem março fechando aí com queda de 6 pontos mais 75 a US$ 4,90 por bushel. Maio, US$ 5,01 por bushel, uma queda de 6 pontos também. E julho, US$ 5,04 por bushel, recuando 4 pontos mais 75. No mercado interno, Vlamir Brandalize, lá da Brandalize Consult, destacou que os preços seguem com fôlego para continuar subindo na B3, já que não tem muito milho à disposição aí do comprador. A colheita de verão ainda não ganhou ritmo, segundo o Vlamir, e a demanda de fevereiro já deve ser maior, com a indústria de ração mais ativa no mercado. Dessa forma, as cotações na B3 encerraram com alta de 0,41% no março, a R$ 76,03. Maio também na casa dos R$ 76,00, com alta de 0,6%, e julho R$ 71,77, subindo 0,87%. E para complicar a situação, essa situação de oferta restrita, não param de chegar relatos aí de problemas com a implantação da safrinha pelo Brasil. Hoje foi a vez do presidente do Sindicato Rural lá de Querência, no Mato Grosso, o senhor Osmar Friso, contar ao Notícias Agrícolas que, por conta dos atrasos aí com a soja, boa parte do milho safrinha deve acontecer fora da janela ideal de plantio lá na região dele. Vamos ouvir?
Segunda safra já está comprometida, né? Porque, assim, historicamente, para nós, até a época boa é até dia 10 de fevereiro, né? Plantar o milho, né? Até dia 20, se uma data mais ou menos razoável, né? E dia 20 em diante já se ia na janela mais de risco, né? Historicamente é isso, né? E a gente sabe que a safra vai ser, segunda safra vai ser plantada praticamente a partir do dia 10, né? Dia 5 em diante, por aí. Então, acho que a metade da segunda safra vai ser no período mais ou menos razoável. Aí a segunda metade já vai ser na janela de risco. E nós vamos ter que torcer que abril, né, São Pedro nos manda uma chuva aí para que possamos fazer essa colheita. Senão vai ser bem comprometida a segunda safra. Então, eu acho que assim, a segunda safra está bastante comprometida. Né, vai depender muito do clima dar uma estendida na chuva aí para que nós podemos efetivar uma segunda safra razoável, mas não.
E novamente, os futuros da soja acompanharam o movimento dos seus vizinhos, os mercados vizinhos. Só que dessa vez, o lado foi negativo para os preços. Farelo, óleo e milho recuaram, segundo a Agriinvest, também reagindo a essa expectativa de aumento da tarifação que o Trump pretende implementar sobre o México e o Canadá. Mas além dessa preocupação, o mercado da soja em Chicago também sentiu pressão das vendas semanais americanas. Foram reportadas vendas de 438 mil toneladas, 71% menos do que na semana anterior. Além disso, o volume ficou aquém das expectativas do mercado, expectativas aí que variavam entre 450 mil até 1 milhão e 700 mil toneladas. Em toda a temporada, as vendas americanas já somam aí 42,7 milhões de toneladas contra pouco mais de 38 milhões do ano passado, nesse mesmo período. Bom, vamos às cotações, vamos ver o que aconteceu com o preço da soja lá na Bolsa de Chicago. A gente tem março a 10 dólares e 44 centes por bushel, com uma queda importante aí de 16,5 pontos. Acabou devolvendo praticamente todos os ganhos do pregão de ontem. Maio, 10 dólares e 59 centes por bushel, uma queda de 15,5 pontos. E julho, 10 dólares e 74 centes por bushel, uma queda de 14 pontos mais 25. Vamos dar uma olhadinha também no que aconteceu com o farelo de soja. Queda importante do farelo, 5,1 de queda para março a 304,70 dólares por bushel. O maio, 313,40, caindo 4,8 centes por dólar. E o julho, 321 dólares por bushel, uma queda de 4,7 pontos. Hoje o Notícias Agrícolas conversou com o Rafael Mandarino, lá da G-Resource, sobre o que está acontecendo aí com o mercado da soja. Veja o que disse Rafael Mandarino a Carla Mendes.
A gente entende que soja e farelo, né, recuam aí para uns primeiros suportes gráficos, né, enquanto a gente olha para um cenário, principalmente olhando para o trigo, impulsionado pela cobertura de posições vendidas dos fundos de investimento, né? Então, a gente entende que essa volatilidade ela é natural, o volume de negociação está ativo, tá? E, de novo, a gente também entende que posições compradas antes do final de semana tendem a ter, né, uma redução, principalmente nesse momento aí, falando de soja e complexo da soja como todo, principalmente no caso do farelo. Eu acho que tem um suporte aí encontrado no caso da soja na casa dos 10,40, 10,42 mais ou menos, e do milho na casa de 5,89. Tá? Olhando para o março no trigo também, a gente tem, né, um rompimento dessa máxima da semana passada em 5,67. Então, o mercado segue pressionado para a soja e para o milho, enquanto na nossa visão do trigo tem aí algum fundamento, tá? Que ainda precisa ser consolidado, mas tem essa alta projetada aí. Lógico, a gente olha para um frio generalizado, né, no trigo, nas planícies, no meio oeste americano, tá? Isso pode fazer com que algumas classificações de trigo venham a cair, enfim, tá? Então, tem esse cenário aí que é potencial para essa entrada, né, de cobertura de posições vendidas.
E olha só o que aconteceu com o dólar, mais uma sessão de queda nos preços, R$ 5,85, uma queda de 0,21%. Investidores repercutiram as novas falas do presidente Lula e as últimas decisões de política monetária no Brasil e também nos Estados Unidos. Dados de emprego também ficaram aí no radar dos investidores. O Lula hoje defendeu Haddad, comentou as altas de juros na gestão de Galípolo e também falou sobre as contas públicas. Ontem, o Copom do Banco Central aqui do Brasil elevou a taxa Selic, a taxa básica de juros, em um ponto percentual a 13,25% ao ano. Lá fora, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, manteve os juros inalterados entre 4,25% e 4,5% ao ano. E com essas informações, encerramos mais um fechamento do mercado. Agradeço muito a sua participação e a sua audiência. Lembrando que, se você quiser saber mais detalhes, quiser entender melhor as notícias, enfim, compreender o que aconteceu com o mercado, é só acessar o site do Notícias Agrícolas, noticiasagricolas.com.br. e também acompanhar a nossa programação no canal oficial do Notícias Agrícolas no YouTube. A gente vai ficando por aqui, um grande abraço para você e amanhã é sexta-feira. Nos vemos amanhã, até lá!